Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com a poesia do britânico Ted Hughes. Vamos escutar o poema Frida e a Lua Cheia na voz do autor e na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. É no som que os versos fazem ao abrir uma conversa semanal sobre poesia. Poesia também na vida breve, da brasileira Adriana Lisboa. Lavar a alma, para ouvir também na voz da autora. E na última edição, a segunda e última parte da conversa com Flammarion Maues, escritor e investigador brasileiro, autor de Livros que Tomam Partido, Edição e Revolução em Portugal, 1968-1980. É uma edição da Parsifal, a olhar a nossa história política, social e editorial também. Vai ser assim a ronda. Bluebird. Música do britânico Alexis French.
Thank you.
o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
A cool small evening shrunk to a dog bark and the clank of a bucket. And you listening. A spider's web, tense for the dew's touch. A pail lifted, still and brimming, mirror to tempt a first star to a tremor. Cows are going home in the lane there, looping the hedges with their warm wreaths of breath. A dark river of blood, many boulders, balancing unspilled milk. Moon, you cry suddenly. Moon, moon. The moon has stepped back like an artist gazing amazed at a work that points at him, amazed.
Uma fria tardinha recolhida perante o ladrar de um cão e o barulho metálico de um balde e tu escutando. Uma teia de aranha tensa pelo toque do orvalho. O balde erguido, quieto, quase transborda, espelho atraindo ao tremor uma primeira estrela. As vacas voltam para casa ali, nesse carreiro, o bafo morno em novelos rodeando as sebes. Um rio escuro de sangue, cheio de pedras, leite não derramado em equilíbrio. Lua! Gritas de repente. Lua! Lua! A lua deu um pequeno passo atrás, como um artista contemplando deslumbrado uma obra que aponta para ele, deslumbrada.
Frida e a Lua Cheia. Poema de Ted Hughes, que escutámos primeiro na voz do autor. O inglês nasceu a 17 de agosto de 1930, morreu a 28 de outubro de 1998. Depois, a tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana Luísa.
Olá, Luís.
Regresso de Ted Hughes a este programa. Falámos dele ao lado da mulher,
exatamente,
Sylvia Plath, em 2017, e desse O Caçador de Coelhos, uma evocação da relação deles, uma ligação forte, mas asfixiante.
E conturbada.
De acusações mútuas. Claro. Ao contrário, neste poema que escutámos agora, há muito amor, lonjura, espaço sem limites, uma ligação para a vida, porque é um poema de um pai para uma filha.
Exatamente.
A filha, uma das filhas de ambos, de Ted Hughes e Sylvia Plath, a Frida, que teria 2 anos quando este poema foi escrito. Não tinha feito 3 ainda quando a mãe tapou as frinchas da porta para não passar o gás com que se matou.
Deveria de suicidar-se.
Em 1963. Frida nasce em 1960. Aqui um poema com um jogo de palavras e de sons e de imagens, cheio de símbolos. Um poema sobre o amor pela filha, que ele dizia ser o seu poema favorito, quase como se pudéssemos imaginar que é o retrato de um momento, de um instante que ambos partilharam.
É um poema muito bonito, é um poema de alguma maneira também que mostra um pouco como a poesia de Hughes não é uma poesia unicamente mental, como muitas vezes foi descrita, porque nós encontramos um poema, encontramos poemas como Nick and the Candlestick, não é, de Sylvia Plath, ou o seu último poema, Edge, em que a lua também tem um papel fundamental, o último poema de Plath, 1963, escrito pouco antes de suicidar. Mas Eu acho que a lua ali tem uma dimensão quase ascética, digamos assim. Aliás, a poesia de Plath muitas vezes tem essa dimensão também. É uma poesia muito intelectualizada. Sabe que Plath escrevia recorrendo continuamente ao thesaurus, não é? Portanto, ao dicionário de sinónimos, isso é curioso. Esse poema termina assim: a lua não tem por que estar triste, fitando o seu capuz em osso, habituada que está a estas coisas, crepitam e arrastam-se os seus lutos. Portanto, a lua que ali aparece é uma lua, de facto, punitiva, uma lua profundamente negativa, ao passo que a lua que aqui nos surge, eu, sinceramente, eu tive mesmo que traduzir aquele, em inglês é tão bonito, Moon has stepped back like an artist, não é? É claro que step back é recuar, mas é recuar um bocadinho só, não é? E tem a palavra step, que é passo, deu um pequeno passo atrás, porque o poema é tão visual, Luís, não é? É um poema tão, tão visual. Não só nessa última descrição, não é? Na lua, afastando-se ligeiramente, como um artista, olhando para um quadro, não é? Dar um pequeno passo atrás para poder ter uma visão.
Deslumbrar-se.
Nós contemplo. Não sabemos se o quadro é dele.
Sim.
Aqui diz só work, não é? Portanto, uma obra. Aliás, não tem que ser um quadro.
É algo tutelar, é algo que está em cima.
É algo que é muito belo, não é? Que tem que ser muito belo e que tem que, despertar naquele que contempla, digamos assim, amazement, não é? Maravilhamento, deslumbramento, portanto, uma sensação, esse sentimento, não é? De maravilhamento perante a beleza. Agora, esta reciprocidade, a lua deu um pequeno passo atrás como um artista. Um artista contemplando deslumbrado uma obra que aponta para ele, deslumbrada, não é? Portanto, e é como se depois a obra ganhasse vida. E a obra, neste caso, é a criança também. E neste caso, é Frida, não é? Portanto, um dos filhos de Hughes, o outro, infelizmente...
Suicidou-se
também, não é? Portanto, o irmão, Nicholas, o irmão de Frida Hughes, suicidou-se. Ela, aliás, é pintora. Ela hoje é pintora e escreve também, é também escritora.
Ela é poeta e pintora, teve vários casamentos.
Eu não gosto muito da poesia dela, muito sinceramente.
Teve vários casamentos, nenhum filho.
Exatamente. Agora, a dimensão visual do poema é dada, inclusivamente, repare, por... Veja como na segunda estrofe, cows are going home in the lane there, não é? As vacas voltam para casa ali, não é? In the lane there. Portanto, este modal, não é, que nos indica também a localização dos animais, não é? E que, de alguma forma, os aproxima de quem está a falar a cena rural e de quem está a ver a cena rural. O ladrar do cão, o balde, clank, não é? Que é uma palavra maravilhosa, não é? Porque é uma onomatopeia extraordinária, de clank of the bucket, clank, 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 é o som de um balde, não é? De um balde de metal. O ladrar de um cão, o balde, as vacas, o rio. E depois esta imagem lindíssima, a teia de aranha, tense for the dew's touch, não é? Que está tensa, portanto, uma das, como sabemos, uma das características, não é? A tensão é uma das, a ductilidade também, não é? Uma das características da teia de aranha, diz-se.
Da resistência.
Não, é uma teia de aranha, repare, com uma, extraordinário, não é? Uma teia de aranha tem, por exemplo, o diâmetro de um cigarro, porque é que eu me lembrei de um cigarro, enfim, o diâmetro de um cigarro, de facto apresenta-nos a quietude, a calma da vida e dá uma ideia de que todo o ambiente, não é? Todo o ambiente se recolheu, digamos assim, antecipando algo de grandioso que vai acontecer. Repare, a teia de aranha tensa pelo toque do orvalho, não é? Estou escutando. A tardinha que se recolheu, o balde erguido, o balde que se levanta quieto, quase transborda o balde, não é? E depois, o que está lá dentro, a água, é um espelho atraindo ao tremor uma primeira estrela, não é? Portanto, repare, e que imagem é que isto nos passa, não é? É na água, a primeira estrela que aparece no céu, porque é tardinha, está já a anoitecer, está refletida na água do balde, não é? Tremeluzente, tremendo um bocadinho, porque o balde está cheio quase até às bordas, não é? Então, transmite esta imagem, este reflexo da estrela, da primeira estrela que surge. Tudo o que é preciso, digamos assim, para fazer transbordar a ordem do poema, essa tensão em que ele está construído, Existe a seguir, as vacas voltam para casa ali nesse carreiro, o bafo morno em novelos rodeando as cepes, e depois, repare, um rio escuro de sangue, cheio de pedras. E então aparece esta imagem um bocadinho distópica, um bocadinho perturbadora, não é? Porque é, de facto, uma imagem perturbadora, um contraste com a tranquilidade aparente. O rio escuro de sangue tem a ver com a cor, obviamente, não é? Mas é também cheio de pedras, que sugere dificuldade extrema, sim. Mas é ambíguo, porque as pedras podem ser também... Podem também auxiliar a passagem, não é? Ajudar à passagem, não é? Então surge-nos isto aqui, surge-nos aqui o leite não derramado em equilíbrio. Também pode ser a vaca, porque a vaca, de facto, balancing, não é? Portanto, é como se as vacas dentro delas, não é? Têm leite. Sim, que não...
É um extraordinário retrato campestre.
É um extraordinário poema, não é? E depois, tudo aquilo para que o poema se preparou...
Depois a celebração.
Acontece, lua. É este grito da criança, não é? Este grito absolutamente maravilhado, moon, que ainda por cima em inglês tem este som extraordinário, não é?
Que também
moon,
se cruza com
moon,
o mugir das vacas.
É claro, exatamente, moon, não é? Lua, gritas de repente, lua, três vezes, não é? Três vezes a palavra lua é aqui convocada, é aqui repetida. E então, a lua é... humanizada, não é? E a lua é vista como este, como um artista, não é? Que está a contemplar a obra, uma obra de arte, que é a criança, mas a criança, por sua vez, a obra de arte, não é? É como se a estátua ganhasse vida, como se o quadro ganhasse vida, e o quadro não só o olha, mas aponta para ele, aponta-o, não é? Points at him, amazed. E este apontar da criança para a lua, não é? Apontar para a lua é um gesto tão repetido, digamos assim, e tão... É um gesto...
Tão cheio de vida.
Sim. E é um gesto que nós conhecemos tão bem, não é? Quer dizer que nós estamos tão, de facto,
também
habituados.
O fizemos, todos nós. Todos o fizemos.
Eu acho que é um poema lindíssimo. É um poema,
é um poema com uma força e com uma imagem tremenda. Por
poema
isso,
magética maravilhosa.
Nós tínhamos hesitado entre pôr a leitura do autor, Ted Hughes, ou da atriz Julia Stevenson.
É,
e depois de
essa,
a escutar,
essa.
Fiquei com vontade. Então vamos pôr Ana Luísa, como
Luís,
tínhamos juntado essa leitura, para sentirmos na língua original a força do jogo de palavras.
Vamos. E além disso,
da escolha,
Luís,
das palavras.
Ela é lida onde? É lida no
memorial.
Exatamente.
Da Abadia de Westminster.
Justamente.
Que, dedicado a Ted Hughes em 2011, quando uma lápide foi colocada no Poets' Corner da Abadia, ao lado de T.S. Eliot, de Henry James, de Tennyson, de Lewis Carroll e vários outros. Continuar vai aparecer uma canção dos Divine Comedy, que gosto muito, da Book Lovers. Vamos escutar a atriz Julia Stevenson a terminar, uma vez mais.
É uma leitura maravilhosa
ouvindo
também.
Frida e a Lua Cheia, Full Moon and Little Frida, poema que convocámos hoje para o programa. Ana Luísa, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
Full Moon and little Frida. A cool, small evening shrunk to a dog bark and the clank of a bucket. And you, listening. A spider's web, tense for the dew's touch. A pail lifted, still and brimming. Mirror to tempt a first star to a tremor. Cows are going home in the lane there, looping the hedges with their warm wreaths of breath. A dark river of blood, many boulders balancing unspilled milk. Moon, you cry suddenly. Moon! Moon! The moon has stepped back, like an artist gazing amazed at a work that points at him, amazed.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Au gré des ondes, homenagem a Bach. É um arranjo para a orquestra da obra para piano de Henri Dutilleux, aqui na interpretação da Britten Sinfonia, direção de Jack van Steen. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Poema da brasileira Adriana Lisboa.
A alma precisa ser lavada à mão, não que seja de pano delicado, nem que sangre tinta. Ao contrário, a alma é bruta, e se não for lavada à mão, a tarefa não fica bem feita. Apanhe um sabão de coco, o mais barato serve. Esqueça alvejante, amaciante, alma nenhuma precisa disso. Deixe de molho por algum tempo, a fim de tirar o encardido, as manchas de gordura, de lama. Depois esfregue no tanque, torça e estenda ao sol. Não requer que se passe a ferro. Lavada assim, a alma pode ser usada ainda por muitos anos, uniforme ideal a esta escola de obstinação que é o corpo, que é o mundo.
Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
A soprano norueguesa Lisa Davidson, com a Orquestra Filarmonia, dirigida por Esa-Pekka Salonen, em Morgan, um dos quatro Lieder, opus 27 de Richard Strauss.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Regressa a conversa com o historiador Flammarion Maués, autor de livros que tomam partido, Edição e Revolução, em Portugal, entre os anos de 1968 e 1980, um extraordinário trabalho que estava, em grande parte, por fazer no nosso país. O livro tem a edição Parsifal e o apoio do Museu do Neorrealismo. São várias as editoras de que nos conta aqui a história em particular, porque 138 editoras publicaram livros de caráter político e elas estão aqui detalhadas. E não estamos só a falar de livros políticos de esquerda, temos de direita, temos os católicos progressistas, temos também livros políticos sem vinculação a partidos, mas ainda assim políticos, isto adequando também às casas editoriais, e temos muitas histórias de muitos casos. É uma área histórica pouco estudada e é de tal forma importante. Foi chão para encontros, reflexão, preparação de combate político, muitas vezes, para além de doutrinário também. Aqui, por exemplo, um homem que, como refere Flammarion Maués neste livro, até está relativamente trabalhado já em comparação com outros, mas ainda assim também porque conheci Francisco Leão de Castro. Aqui deixa a homenagem deste homem falecido em 2004, escreve Flammarion Maués. É importante ressaltar e deixar claro o papel central que Francisco Leão de Castro, falecido em 2004, teve no mundo editorial português. Editou dezenas de autores fundamentais, entre os quais Fernando Namora, Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes, Mário Dionísio, Urbano Tavares Rodrigues, Fernando Pitera Santos, António José Saraiva, Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques e muitos outros. A sua atuação política e cultural, milhares de obras editadas pela Europa América, as suas inovadoras iniciativas empresariais e comerciais, além da sua atuação junto das entidades representativas do setor livreiro no país e também ao nível internacional, colocam-no em lugar de destaque entre os editores portugueses. Trata-se, sem qualquer margem para dúvida, de um editor e de uma casa editorial fundamentais na história editorial portuguesa e também na história da edição política nacional, particularmente no período dos anos 1950 e 1960, ainda sob o Estado Novo. A Europa América, que tem de facto até coleções dedicadas quase só à questão política, já não me recordo o nome delas, mas lembro que havia estudos e documentos que em boa parte se fez muito dessa forma. Uma editora que aqui nos conta foi praticamente à falência depois da apreensão de dezenas de milhares de livros. Seguimos neste livro com tantas histórias de outras casas editoras. Muitas delas ainda resistem. Hoje, quando o próprio livro começa a travar outras lutas, está a travar outras lutas de resistência, mas sobre a sua própria afirmação, sobre a sua própria existência. Aqui nos conta a história da Perspectivas e Realidades, da Ciro e Alvim, da Livres Horizonte, da Moraes Editora, essa editora de António Alçada Batista, Arcádia, tantas outras. Ler aqui, por exemplo, esse caso que já referiu da Assírio e Alvim. A Assírio e Alvim surgiu da parceria entre José Antunes Ribeiro, que fora o criador da editora Olmeiro, e João Carlos Alvim, que era à época jornalista e tinha 22 anos. Alvim desejava sair do jornalismo e, com recursos obtidos junto à sua mãe, procurou Ribeiro, da editora Olmeiro, no começo de 72, e propôs-lhe tornar-se seu sócio na editora. Ribeiro contrapropôs que seria melhor criarem uma nova editora em virtude dos problemas que a Olmeiro enfrentava com a PIDE. Juntaram-se a eles Mário Reis, que depois criaria a livraria Arco-Íris, Assírio Bacelar, que criaria a editora Vega, e Carlos Alberto Caeiro, este último sócio capitalista invisível, de acordo com a definição de José Ribeiro. Foram estes cinco sócios que fundaram em novembro de 72 a Assírio e Alvim, que seria editora e distribuidora. Como lembra João Carlos Alvim, nós éramos todos muito jovens, muito idealistas, com muito pouca prática em coisas essenciais como a gestão, por exemplo, e o resultado foi que, ao fim de um ano e pouco, a Assírio e Alvim estava tecnicamente falida. A editora entrou numa fase muito convulsionada e rapidamente se transformou numa cooperativa de trabalhadores. Havia muitos trabalhadores dentro, ainda a Assírio e Alvim não tinha publicado um único livro e já havia 22 pessoas a trabalhar lá. Ribeiro levou para a Assírio e Alvim muitas das editoras que eram distribuídas pela Ulmeiro, particularmente editoras espanholas, o que permitiu que a nova casa começasse já com um bom patamar comercial. Um dos primeiros livros editados, Portugal sem Salazar, lançado em outubro de 73, foi proibido pela censura, sob a acusação de que a obra fazia a apologia do desmembramento da mãe pátria, o que gerou um processo contra a editora. Eu nem sei como é que foi possível sequer um livro chamado Portugal sem Salazar estar a ser impresso nas gráficas, mas aqui nos dá, só neste excerto, que depois continua por várias páginas da história da Assírio e Alvim, algumas histórias já aqui contadas neste programa por João Carlos Alvim ou por Assírio Bacelar, agora sistematizadas neste livro de Flammarion Maués. Como é que acha que nós olhamos hoje para estes livros? Flammarion Maués.
Grande parte desses livros eram livros mais duros do ponto de vista político. Uma parte deles continua sendo editada, esses clássicos, principalmente Marx, Engels, Lenin, Trotsky, que tem um público, tem...
Continua a ser editada, nem por isso por cá.
Mas não necessariamente muito lida. Né? Outra parte era muito conjuntural. Eram documentos, coisas muito ligadas à época mesmo. E essa era uma crítica que você mencionou a Maria Teresa Horta, né? Uma crítica feita à época já sobre a qualidade dos textos publicados, no sentido em que se percebia já na época mesmo, principalmente gente mais ligada à literatura, que muitos desses textos eram muito efêmeros ou somente políticos. Né? Então, há essa característica nessa edição de que uma grande parte dela é muito ligada à doutrinação política, estritamente. Né? Agora, por outro lado, há também uma parte importante que diz respeito a obras, digamos assim, de esclarecimento. Né? Então, foi publicado também muita coisa sobre como era o regime salazarista, como era o regime ditatorial, sobre as prisões políticas, sobre a repressão, sobre temas que eram proibidos à época. Né? Então, há também muita informação que vem com esses livros, né? Pelo menos uma parte deles vai, eu acho que, trazer informações novas e trazer algumas discussões novas também. Então, alguns desses livros vão tratar de questões morais, por exemplo, de questões religiosas. Inclusive, até antes do 25 de abril já começa a acontecer isso também. Então, discussões, por exemplo, sobre sexualidade, sobre coisas até mais, que hoje seriam mais banais, como métodos anticoncepcionais, sobre
moda. É a aragem progressista que Sim. se sente, então, mesmo antes do 25 de abril.
Então, há uma colaboração também de uma parte dessas obras no sentido de arejar o pensamento, principalmente considerando que até o 25 de abril muitos temas eram proibidos. Eram temas sobre os quais não se podia falar, muito menos publicar.
Em honra da moral e dos bons costumes.
Sim,
mas perguntava-lhe sobre o nosso olhar hoje, porque ao frequentar feiras de livros usados em segunda mão, bibliotecas que cada vez mais são despejadas nos alfarrabistas, nos sebos, nas feiras, quando nos cruzamos, especialmente com os livros após o 25 de Abril, com aquelas realidades políticas, desde a Albânia até à Rússia, sorrimos. É como se houvesse um certo manto de infantilidade que hoje depositamos em muito do que foi publicado. Isto também lhe sucede?
Também, em parte, sim, porque há uma parte desses textos que é extremamente sectário. Você falou da Albânia, há alguns grupos de esquerda, mas aconteceu também com editoras de direita, isso porque há algumas editoras de direita aí, né? A publicação da propaganda política, digamos assim, mais primária, né? E que era feita, inclusive, de uma forma que hoje percebemos claramente quase caricato, né? Na época, algumas pessoas já percebiam isso também.
Bem, né? Hoje também é caricato aquilo que se diz nas redes sociais e há muita gente que também acredita. E, portanto...
Então, uma parte importante, de fato, desses títulos envelheceu e perdeu significado, né? E realmente se tornou até em curiosidade, né? Agora, mesmo esses títulos, por exemplo, há muita coisa ligada ao maoísmo, ao pensamento político da China, né?
É começar com o próprio livro vermelho do presidente Mao.
Agora, mesmo esses livros, que realmente muito do conteúdo deles, digamos assim, vai ter um valor histórico. Sejamos assim condescendentes com eles e
não
vai ter um valor,
mesmo não esses... são desejados por ninguém.
Não, isso é verdade. Mas mesmo esses livros, eles têm algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a questão gráfica, as capas.
Sim.
Porque
muito criativas às vezes.
E muito marcadas. Sim. Também, né? É mais ou menos uma obra de época. Que no caso hoje é desvalorizado. Talvez daqui a algum tempo venha a ser valorizado de
como
alguma forma.
Como tantas vezes, né? Acontece.
Mas
de facto sente-se o anacronismo.
Sim, exatamente. A palavra é essa. Porque aí entra um pouco do pensamento político, né? Uma parte do pensamento político que vai se espalhar a partir de 74, que vai ter uma difusão, ele é um pensamento político que hoje, em grande parte, é anacrônico para a gente, né? Para os nossos dias, e é muito sectário. Então, o pensamento sectário, ele tem, independente do seu matiz político, ele tende a ser empobrecedor, né? Ele tende a ser simplificador. E isso acontecia muito com algumas publicações... mais partidárias, mais doutrinárias, né? Então, de fato, acredito que nos alfarrabistas a maior parte desses livros não tem grande valor, né?
Mas é como diz, um dia, quem sabe, há pouco já citava alguns nomes das editoras da Revolução, são fabulosos muitos deles. Spartacus, há duas Spartacus, há a Spartacus e a Spartacus OCMLP, Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa, mas também a Sementeira, a Sementes, a Seara Vermelha, a tal proximidade entre cultura e agricultura. Sim. A Revolução Proletária, temos aqui a Teorema, mas depois temos as editoras de direita, que são as editoras da Contra-Revolução, e de facto não ficaram para a história. Temos a Abril, que vai roubar o nome ao Brasil, mas que cá em Portugal não ficou, de facto, com muitos pergaminhos. A Braga Editora, as edições do Templo, as edições FP, Fernando Pereira, ainda me lembro de algumas. Edições Roger Del Rô, a Intervenção, a Literal, a Resistência Selecta. E ficamos por aqui nas editoras de direita, que os ventos eram outros na época.
Há mais algumas que surgiram antes do
25 de Abril, é
mas
verdade.
Mas você sabe que das editoras...
Mas antes do 25 de Abril era mais fácil ser-se uma editora de direita.
Das editoras da Revolução, a que eu mais gosto, em termos do nome, né? Porque para mim ela é o reflexo desse tempo para certos setores, né? É o Proletário Vermelho. É a síntese.
É assim, uma redundância,
né?
Bem.
Agora, uma editora que vale muito a pena destacar, porque ela tem um perfil muito próprio em todo esse período, é a Don Quixote. Uhum. Que é uma editora que não é de esquerda, ela é ligada a figuras que a gente pode chamar de liberais. Vai ter uma editora muito destacada, que é a Snu Abecassis, que acaba virando uma figura pública em Portugal e acaba...
fazer parte da nossa história.
Sim, né? E que é uma editora que publicou coisas importantíssimas de todo tipo, né?
Inclusive, nomeadamente a coleção Cadernos de Dom Quixote.
Sim, e muita coisa nessa área dos costumes e desse arejamento do pensamento. E é uma das editoras que continuam até hoje, claro que com muitas mudanças, muitas transformações, né? Mas que conseguiu ter uma continuidade e se transformar ainda hoje... ser, né, uma editora importante do ponto de vista literário, né? Então essa é uma outra característica também desse grupo enorme de 138 editoras, que na verdade não são muitas que conseguiram ter uma ação por tempo mais longo. A maior parte delas já deixou de existir.
Algumas até das grandes?
Sim.
Ou existem ou vão sobrevivendo, o próprio caso das publicações Europa América, ou por exemplo desta editora dos livros Horizonte. Ainda tive a oportunidade de conversar nos meus programas com Rogério de Moura, esta editora criada a 11 de maio de 53 por Rogério Mendes de Moura, que viria a ser um dos mais importantes editores de Portugal no século XX, interessado em criar uma editora aos 28 anos. Ele resolveu conhecer melhor o seu país e as livrarias que existiam. Pegou na sua carripana, decidiu correr o país para visitar futuros colegas a quem ia fornecer livros. Apresentava-me e dizia que queria saber como era a livraria deles. Mas eles perguntavam então, o que é que tem para vender? E a minha resposta era sempre a mesma, agora nada. Mas hei de ter um dia. Ficavam todos admirados. Isto é Rogério Moura em discurso direto. Rogério Moura, irmão de Rui Moura, da editora Prel e das edições sociais, e de Mário Moura, que foi editor no Brasil e em Portugal, aliás, ainda é, já várias vezes convidado ao longo de duas décadas neste programa. Inicialmente, além da edição, a Livros Horizonte dedicou-se também à importação e distribuição de livros brasileiros, representando as editoras Fundação Getúlio Vargas, Casa dos Estudantes do Brasil e Fundo de Cultura. Desde o começo de suas atividades, seja como editor ou importador, Rogério de Moura teve problemas com a polícia política, que apreendeu muitos dos livros que pôs à venda. Membro do Partido Comunista Português, em 56, Moura foi cofundador da Federação Portuguesa dos Cineclubes e, em 58, participou da campanha de Humberto Delgado. E aqui seguimos por várias páginas, que não é possível ler tudo, voltar a sublinhar que temos aqui uma história da edição portuguesa com este foco, os livros políticos, os livros que tomam partido, mas nestas pequenas histórias das várias editoras, indo para além disso... Por causa desta parceria com o Brasil, na Livros Horizontes de Rogério de Moura, Flamaria Mauesse, sentiu diferenças entre o estudo que fez no Brasil e este em Portugal?
Em Portugal, com o 25 de abril, um número muito maior de editoras, né? Há uma politização mais explícita também desse campo editorial durante um certo período. E, passando para um outro aspecto, em Portugal há condições melhores para investigação, né, em termos de acesso aos livros. Em Portugal havia uma concentração tanto da produção quanto da circulação muito no Porto e em Lisboa. No Brasil também, principalmente algumas capitais, né? Então essa estrutura de censura e de repressão, falando do Brasil agora, né, ela nunca consegue dar conta de estar em todos os lugares, mas ela age também muito por criar o medo, né? Criar o receio, tanto no editor, de publicar e ter problemas, e ter prejuízos, e ter apreensões, ou eventualmente até prisões, né? Do próprio editor, quanto também criar o medo no leitor e no livreiro.
Porque está com um objeto proibido.
Sim. Então, agora, de toda forma, essa estrutura repressiva, ela não consegue ser totalizante, ela não consegue dar conta de todos os pontos, né? E como você mencionou no caso de Portugal, havia uma estrutura mais ou menos estabelecida de burla das perseguições, da censura. Agora, há um outro ponto importante também. O livro, ele quase sempre tem um público mais restrito, né? O livro não é aquele produto, na maior parte dos casos, de consumo de massa. Então também há o fato de que no Brasil isso é muito claro, e acredito que em Portugal seja, tenha sido parecido.
A questão da alfabetização das pessoas contribuía para reduzir a um grupo restrito os consumidores.
E a censura acabava se preocupando muito mais com a TV, com o rádio, com o cinema, com o teatro.
E com a imprensa, claro.
Com a imprensa em primeiro lugar, né, talvez, aí, incluindo a TV e o rádio. Então, a estrutura de repressão e de censura...
Chegava um bocadinho tarde, é isso. É como diz aqui, em certa altura, eles faziam 5 mil de tiragem, declaravam 1.500, 3.500 já sabiam que iam vender por baixo do balcão, dos 1.500, alguns ainda se vendiam às claras, porque os censores chegavam 3 dias depois.
E sabe que é uma coisa que me chama muito a atenção? Eu até tenho vontade de em qualquer momento me dedicar um pouco mais a isso. Isso eu noto no Brasil e em Portugal. A estrutura repressiva em relação aos livros parece nunca ter entendido como funciona o setor editorial. A estrutura repressiva sempre ficava com os olhos voltados para 2 pontos. A tipografia e a livraria. Eles pareciam não perceber que entre uma e outra tinha o editor. E que, na verdade, o editor é que movimentava essa rede, né? Se não há a edição, não há trabalho tipográfico. Sim. E também não há produto para ser colocado na livraria. Então, quando a gente pesquisa os documentos da censura, se nota muito uma preocupação em recolher o livro na tipografia. Aí, quando isso já não deu certo, recolher o livro na livraria. E pouquíssimas vezes, ainda bem, se vê uma ação contra a editora. Então, é algo que eu não posso afirmar assim, com absoluta certeza, porque não fiz esse estudo aprofundado, mas pelo que eu vi em vários casos, né, parece haver essa falta de compreensão de que esse sistema editorial, ele, na verdade, tem como motor a edição, o editor, né? E eles eram muito preocupados com a tipografia.
Assim. Mas havia, acima de tudo, um sentimento generalizado de medo e de receio. Sim. Um livro sobre livros, livros que tomam partido. Edição e Revolução em Portugal, 1968-1980. Livro de Flammarion Maues, editado pela Parsifal, a dar-nos muito da nossa própria história. Os livros podem não mudar o mundo, mas mudam pessoas e as pessoas mudam o mundo. Flammarion Maues, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Muito obrigado, Luís. Para mim foi um grande prazer.
Última edição. Drawn for daily.
Daily Battles. A canção do vocalista e multi-instrumentista dos Radiohead, Thom Yorke, para o filme Motherless Brooklyn, Os Órfãos de Brooklyn, de Edward Norton.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.